Difusora Colmeia AM. Notícias, entrevistas, opiniões, variedades. Jornalismo dinâmico e com credibilidade.
Agora 10 horas e 20 minutinhos, 10 e 20. Voltamos com mais informação para você no dia de hoje, aqui pela Colmeia 1230. E hoje, excepcionalmente, recebemos aqui o professor Lício, né, e o professor Guto Pasco. Ele, né, que é de Curitiba. O pessoal está apresentando aqui um filme bacana aí da GP7 Cinema. Falar um pouquinho sobre isso. Eu acompanho aqui através do release da Prefeitura de Porto União. Estiveram visitando o prefeito ontem para falar um pouquinho sobre esse filme, se ele será exibido para a gente aqui ou não, o que se trata. É uma história bacana que tem vínculos importantes com a nossa região, inclusive. Professor, é cineasta, né? É isso, diretor? É isso aí. Diretor, tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, obrigado pelo espaço aqui na rádio. E é um prazer estar aqui com vocês.
Tá aí. Lício, tudo bem?
Tudo bem, agradecer mais uma vez a oportunidade que a Rádio Colmeia dá a abrir espaço à arte, à cultura, hoje de uma forma especial, a sétima arte, o cinema. Por isso aí estamos acompanhando o cineasta paranaense Guto Pasco, que vem trazendo, que ele já vai falar aí, uma obra fantástica que não só mexe com a história, com a vida da comunidade ucraniana, mas com cada um de nós.
Professor, sobre o filme, eu não vou me arriscar a pronunciar novamente aqui, até que eu tenha a certeza, né, do nome do filme, mas fala um pouquinho para a gente sobre a obra, o nome, de onde surgiu essa ideia, do que se trata o filme documentário.
Ok. O filme chama-se Ivan.
Ivan.
Ivan, mas pode ser dito também Ivan, que está valendo. Tá Ivan valendo. É a pronúncia ucraniana para Ivan, que seria João, é o nome dele. Ivan é João, João é Ivan em ucraniano. Né? O filme trata da história de vida desse cidadão chamado Ivan Boyko. Ele é um refugiado ucraniano de Segunda Guerra Mundial. A história de vida dele é impressionante. E eu acabei fazendo o filme sobre a vida dele, porque há 9 anos atrás, em 2006, ele me entregou os diários da vida dele, com toda a experiência dele na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E isso acabou virando o filme, então. Esse cidadão, ele vivia na Ucrânia, numa aldeia rural, numa província chamada Ternópil, que por coincidência, a grande maioria dos ucranianos que vieram aqui para a região de Porto União, de Onda Vitória, saíram da mesma região que ele. Então isso tem até um fato bastante interessante. Então, indiretamente também é a história de todo mundo que está aqui na região. Não apenas os ucranianos, mas os imigrantes em geral. O sangue brasileiro é formado de imigrantes, né? Então todo mundo de alguma forma vai se identificar, porque são histórias parecidas, principalmente aqueles que tiveram que sair dos seus respectivos países em função de conflitos, de guerras. E o Ivan vivia numa aldeia rural na Ucrânia, na divisa com a Polônia, nessa província de Ternópil, no município chamado Berejane. E em 1942, ele tinha 22 anos na época e vivia com os pais e duas irmãs, uma irmã de 19 e uma irmã de 12. E os nazistas, quando invadiram então a União Soviética, que a Ucrânia fazia parte do bloco soviético, não demorou muito para chegarem até as aldeias rurais também, e aquelas atrocidades de guerra. E os alemães, na época, eles tinham uma regra muito simples. Famílias que tivessem 2 ou mais jovens, pelo menos um, eles levavam para trabalho forçado. Todo o trabalho na indústria bélica, na indústria convencional e também no campo era com mão de obra escrava, forçada. E os nazistas, quando invadiram a aldeia, estabeleceram que uma das meninas, uma das irmãs dele, que tinha 19 anos, seria levada para a Alemanha para trabalho forçado. Ele, preocupado com o que ia acontecer com essa garota na Alemanha, para proteger a família, conseguiu descobrir quem era o cara, o comandante do pelotão que invadiu a aldeia deles, chegou até eles e implorou para que levassem ele, então, no lugar da irmã, para a Alemanha. E assim foi feito. Os caras simplesmente arrancaram ele da aldeia, foi sequestrado, sem se despedir da família, sem se despedir dos amigos, nunca mais ninguém soube dele, e ele foi levado para a Alemanha para trabalho forçado, em diversas circunstâncias, em campos de trabalho forçado, na região de Hanover, na Alemanha, ele ficou. E ele ficou de 42 até 1945 na mão dos nazistas nesses campos de trabalho forçado e sobreviveu a essa experiência. Porque a maioria das pessoas que iam para esses trabalhos de campo forçado, a brutalidade era tão grande desses campos que as pessoas não resistiam fisicamente, psicologicamente, e elas morriam. E ele conseguiu sobreviver. Quando ele foi liberto pelas forças aliadas, isso em abril de 45, os americanos chegaram até onde ele estava, ele foi liberto, ele simplesmente daí acabou a guerra, mas ele simplesmente não pôde voltar para casa, para a Ucrânia, porque os russos já tinham dominado a Ucrânia de novo, e consideravam essas pessoas, que nem ele, traidoras, porque estavam na Alemanha, supostamente, na visão dos russos, ajudando Hitler contra a União Soviética. Mas ele foi sequestrado, você veja a situação do cidadão. E aí ele não podia voltar para casa. E ele ficou daí vivendo ainda em campo alemão de refugiados, de 1945 até 1948, esperando uma solução para a vida dele. Porque não podia voltar para casa, não podia ir para outro lugar. E aí a Cruz Vermelha cuidava dessas pessoas, não só ele, milhares de outros, porque os russos queriam essas pessoas de volta. E quando essas pessoas, muitos foram devolvidos pelos próprios aliados para o Exército Vermelho, que também era um aliado, os russos, quando pegavam essas pessoas, em vez de levar para suas respectivas casas, dentro dos estados membros da União Soviética, matavam essas pessoas. Ou então mandavam para a Sibéria, e o cara ia morrer lá, no novo campo, na Sibéria, dos russos. O próprio Ivan diz, sair da mão da Gestapo e ia cair na mão da KGB. Né? E aí não sobrou outra alternativa, não sei, para algum lugar do mundo. Aí era uma situação política complexa também para ser administrada. A ONU ainda não existia, era embrionária. Então a Cruz Vermelha cuidava da saúde e alimentava essas pessoas. Aí 30 países, foi costurado um tratado internacional. 30 países assinaram esse acordo para dar asilo político para essas pessoas. E o Brasil é um dos signatários, então ele acabou escolhendo vir para o Brasil. Aí ele chegou em maio de 48 aqui no Brasil. Enquanto ele esperava na Alemanha por uma solução da vida dele, ele conheceu uma garota ucraniana que também tinha sido levada para o trabalho forçado. Eles começaram lá um relacionamento, ela ficou grávida, a primeira filha deles nasceu no campo de refugiados na Alemanha. Aí ele chegou em maio de 48 no Brasil, sem conhecer uma pessoa, sem falar uma palavra em português, só com a roupa do corpo, com a esposa e a filha recém-nascida, e assim começou a vida dele aqui.
E essa é a história que a gente vai conhecer nesse filme documentário por completo, né?
Exatamente, é essa a história.
Legal, bacana. É claro que se você contar tudo aqui vai perder a graça, né? Claro. E a expectativa é muito boa, porque aqui, né, a descendência é muito forte. Né? Então, realmente, tenho certeza que quem está nos ouvindo e vai nos ouvir ainda em outras oportunidades vai ter um interesse muito grande. Te pergunto agora, para a gente finalizar, aonde vai ser exibido, de que forma, né? Onde procurar o filme, quando vai ser colocado à disposição aí na sala de cinema?
Esse filme está estreando hoje aqui em Porto União, no Cine Grasher ali da Van, e fica até o dia 16 em cartaz. Todos os dias tem sessão. De hoje até quarta-feira da semana que vem, todos os dias tem duas sessões. Uma às 18h45 e a outra sessão às 21h15. Às 6h45 da tarde e 9h15 da noite, todos os dias, nesse mesmo horário, temos essas sessões. Então, todo mundo aqui da região tem a oportunidade de ver e de alguma forma se identificar, porque a gente está falando de uma experiência humana na vida, experiência humana na guerra, né?
Ok. Obrigado, Páscoa. Obrigado.
Obrigado a você.
Mais uma vez.
Obrigado mesmo.
Nós temos contato e essa barba é de Papai Noel mesmo. Está pronto.
Está pronto. É espírito natalino.
Espírito natalino.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado mesmo.
Agora, 10 horas e 28, voltamos já com muito mais aqui na Colmeia.
Quem dia com a notícia, sintonize Colmeia AM.